A necessidade clara de adoção de medidas é um quadro de possibilidades que se revelam adequadas a realizar os fins a que se propõem, equilibradas nos sacrifícios que exigem à população, determináveis e compreensíveis pelas pessoas e dotadas de razoabilidade no contexto que atravessamos. Não nos equivoquemos, estamos perante uma dificílima tarefa de equilíbrio no desenho destas medidas, em que se dá prioridade à proteção da saúde, em especial dos mais vulneráveis, à defesa da capacidade do SNS, enquanto se evita ao máximo prejudicar a atividade económica das empresas, o emprego e o rendimento das famílias, cujos custos sociais são igualmente duros e sérios. O debate revelará seguramente que alguns entendem que estas medidas pecam por excesso, outras por defeito, e precisamente aí se revela a dificuldade e o equilíbrio que está, no nosso entendimento, plasmado naquilo que nos é proposto. Ao debatermos este estado de emergência uma vez mais, estou certo que a maioria esmagadora desta Câmara o faz com seriedade e convicta da bondade dos seus argumentos para aprovar ou rejeitar a proposta do Presidente da República. Seja qual for o desfecho, ele será sempre feito no quadro da Constituição da República, no quadro das instituições democráticas que se preservam e que se garantem através desta declaração do estado de emergência, porque a Constituição de Abril é resiliente e será capaz de responder ao desafio. No entanto, não devemos perder de vista que, para além do normal funcionamento das instituições, a capacidade de superarmos o momento que atravessamos, enquanto comunidade, dependerá também da capacidade de reforçar os laços de solidariedade entre cidadãos e cidadãs e as suas instituições para superarmos juntos o desafio difícil dos meses que temos pela frente, recusando criar clivagens que vão para lá do dissenso democrático, recusando fomentar o medo e alimentar a discórdia e a incerteza e recusando procurar tirar vantagem das dificuldades que todos devemos enfrentar juntos. E pronunciar-se por um instante uma segunda leitura do que estou a dizer. Todos os partidos, e em especial os da oposição, têm o direito ao dissenso, à crítica, à proposta alternativa e ao espaço democrático que devem trazê-lo ao Parlamento, que o escrutinará. Mas, infelizmente, porque vivemos em tempos de crescimento de populismos e de ameaças ao sistema democrático e aos valores republicanos e humanistas, temos que afirmá-lo num momento tão sério como o do decretamento do estado de emergência, e assim o faremos com respeito pela Constituição, pela lei e pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Rio, por favor.
Sr. Presidente, ia dizer Sr. Primeiro-Ministro, mas não. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, por diversas vezes tive oportunidade de referir que, em democracia, os direitos, liberdades e garantias têm de estar hierarquizados. Não podemos cair no fundamentalismo, para não dizer no ridículo, de não abdicar temporariamente de um direito menor em nome de um direito maior. A vitalidade da democracia passa também pela sua capacidade de conseguir defender com racionalidade os principais valores da nossa sociedade. É uma questão de bom senso, mas também de eficácia democrática. A situação sanitária e económica do país é hoje mais delicada do que era há 8 meses atrás. O número de novos infectados diários é substancialmente mais elevado e, portanto, mais difícil de conter. A quantidade de pessoas a carecer de tratamento hospitalar é, por consequência, maior, o que coloca o Serviço Nacional de Saúde sob uma enorme pressão e perante a possibilidade de não conseguir dar uma resposta completa à globalidade das nossas necessidades. Temos de conseguir reduzir drasticamente o ritmo de expansão da doença no sentido de evitar que os hospitais cheguem ao ponto de ter de decidir quem conseguem tratar e quem têm de deixar para trás. As circunstâncias impõem, por isso, que o país tome as medidas mais adequadas ao combate à doença, que é o mesmo que dizer à defesa da vida de todos nós, particularmente dos mais idosos. Senhor Presidente, o sentido de Estado e a solidariedade para com os mais vulneráveis não dão ao PSD qualquer margem de manobra para retóricas estéreis ou aproveitamento partidário de descontentamentos decorrentes da difícil situação que estamos a viver. É o tempo exato dos responsáveis políticos assumirem as suas responsabilidades acima de tudo mais, designadamente, sem cuidar de medir a popularidade ou impopularidade das medidas que as circunstâncias nos impõem. Cabe ao Parlamento dotar o Executivo dos instrumentos legais de que ele necessita no quadro do combate a um inimigo comum e proceder consequentemente à fiscalização democrática da sua utilização com a devida proporcionalidade. O decreto que o Sr. Presidente da República propõe a esta Assembleia merece, por isso, a nossa aprovação. Ele permite que o Governo possa tomar as medidas que, neste momento, se afiguram como indispensáveis para a prosecução do nosso objetivo nacional, designadamente ao nível da mobilização de meios e de reforço do distanciamento social. Declarado o estado de emergência, caberá ao Governo a responsabilidade da sua utilização, que se pretende seletiva de forma a que, em defesa da saúde pública e da economia nacional, se trate igual o que é igual e diferente o que é diferente. A crescente debilidade da nossa situação económica e social impõe uma utilização destas restrições apenas na estrita medida do necessário. Se é verdade que temos de vencer a Covid, também nunca podemos esquecer as gravíssimas consequências económicas e sociais que elas acarretam. Compete ao Governo responder no tempo certo às exigências da situação e encontrar o justo equilíbrio entre o confinamento necessário e os limites da nossa capacidade económica e social. Cabe, no entanto, a todos e cada um de nós o cumprimento rigoroso das regras de comportamento individual e coletivo, que são o primeiro mandamento do combate que todos estamos a travar. Estou certo que, com competência, racionalidade e disciplina, Portugal estará capaz de, mais uma vez, dar a resposta adequada à ameaça que enfrentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, com quase 2.500 doentes Covid em internamento e mais de 300 em unidades de cuidados intensivos, o Serviço Nacional de Saúde sofre hoje uma pressão superior àquela que viveu na primeira vaga da pandemia. Em abril, atingimos máximos de 1.300 internados e 270 em cuidados intensivos. Estamos, desde outubro, a superar estes números. Foram mobilizados, é certo, mais meios para a emergência, mas, no essencial, estão a responder a esta enorme vaga as mesmas unidades de saúde e os mesmos profissionais que já o fazem há longos 8 meses. Médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores de saúde, assistentes técnicos e assistentes operacionais do SNS, acumulam milhões de horas extraordinárias, em grande parte não pagas, e continuam todos os dias a exercer as suas funções. Enquanto isso, há um país que se sente desamparado porque lhe falta a consulta com o médico de família, porque a cirurgia voltou a ser desmarcada, porque o exame foi adiado. Paradoxalmente, É no momento em que o SNS mais trabalha que a sua falta é também mais sentida. No Bloco de Esquerda defendemos há anos o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Lutámos por uma lei de bases que o protegesse. No Orçamento do Estado para 2020, assegurámos o fim da sua suborçamentação e a contratação de mais profissionais. Tragicamente, o Governo decidiu que em tempo de pandemia não havia condições para o reforço previsto e o número de médicos desceu no exato ano em que havia acordo para aumentar. Ainda é possível fazer melhor? Seguramente. E o reforço do Serviço Nacional de Saúde é a prioridade das prioridades para o Bloco de Esquerda. Mas esta pandemia exige um esforço para o qual nenhum serviço de saúde, por forte que seja, e o português com todas as suas dificuldades é dos mais fortes, estava inteiramente preparado. Por isso defendemos logo em março, quando o primeiro estado de emergência foi decretado, que toda a capacidade de saúde existente em Portugal fosse integrada no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, a Lei de Bases da Saúde prevê expressamente que, em epidemia, os privados fiquem ao serviço do Estado. A anterior Lei de Bases, feita pela direita, já dizia o mesmo. Mas entre o mercado ou a saúde, a direita escolheu sempre o mercado. E, infelizmente, até agora, o Governo também não teve a coragem de impor o interesse público. Enquanto os profissionais do Serviço Nacional de Saúde ficam exaustos, os grandes grupos privados da saúde, que fecharam urgências, hospitais e clínicas, mandaram pacientes com Covid para os hospitais públicos, colocaram médicos e enfermeiros em layoff, estes mesmos grandes grupos privados da saúde regateiam com o Governo o pouco apoio em troca de generosos pagamentos. Ontem mesmo, em audição no Parlamento, a Ministra da Saúde afirmou que os privados não têm resposta para doentes Covid. Meses de negociação e, do lado dos privados, só ganância e irresponsabilidade. A declaração do estado de emergência que o Presidente da República propõe ao Parlamento reforça os instrumentos do Governo para colocar toda a capacidade instalada na saúde em Portugal, incluindo militar, privada e social, sob a alçada do Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia. O Governo pode fazê-lo mesmo sem acordo e deve fazê-lo. Já o devia ter feito. O Bloco de Esquerda vai abster-se nesta votação. Viabilizamos o estado de emergência por 15 dias para que não faltem ao Governo mecanismos para responder à pandemia. Viabilizamos porque registamos que foram retirados deste decreto todas as limitações abusivas de direitos sindicais e dos trabalhadores que criticámos no passado. Viabilizamos, finalmente, porque limitações ao direito de circulação não devem ser feitas por mera autoridade administrativa. Na pandemia, não há suspensão da democracia. Não votaremos, contudo, a favor, porque a autorização que nos é pedida é indefinida sobre matérias como o recolher obrigatório, que consideramos contraproducente face aos dados disponíveis. Não é explicável que se impeça de andar na rua à noite quem se vê obrigado a usar metros e autocarros cheios durante o dia para ir trabalhar. Estaremos muito atentos a estes 15 dias e reiteramos a nossa disponibilidade para criar alternativas ao estado de emergência que permitam lidar com uma pandemia que previsivelmente se estenderá por longos meses. Recusamos a banalização do estado de emergência e estranhamos a ausência do Primeiro-Ministro neste debate. Mas não faltaremos à construção de soluções para o controle da pandemia e a salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP. E o Sr. Deputado João Oliveira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, O recurso ao estado de emergência não corresponde nem se afigura proporcional ou adequado às medidas que o país precisa para enfrentar a difícil situação que atravessa.